Você sabe, existe uma felicidade que é o homem que dá. E existe uma outra felicidade que o mundo, que o diabo, que a sua carne te dão. Duas felicidades. A felicidade de Deus e a felicidade que o mundo pode te dar. Você lembra que lá tinham muitas árvores. E tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou que o homem podia se alimentar de todas, menos da do conhecimento do bem e do mal. Pode atender, fique em paz. Mas o que ele queria, na verdade, é que o homem comesse da árvore da vida. Fala, árvore da vida. E o grande problema do homem é que ele escolheu comer da árvore que não era para ele comer. Que era a árvore que Deus falou para ele não comer. Olha, não se alimenta disso que não vai fazer bem para você, que você vai morrer. Mas você sabe que hoje, da mesma forma, nós podemos comer da árvore da vida e ficar somente comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal? E a árvore da vida, ela vai trazer o que para você? Vida, fala vida. Vai trazer graça, vai trazer favor. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vai te alimentar, mas vai te alimentar de coisas que não são, que são coisas de Deus. Não é aquilo que Deus deseja para você. É uma dieta específica para nós. Você sabe que existem animais que eles têm uma dieta específica. Então, por exemplo, um cachorro, você pode dar qualquer tipo de coisa que ele come, verdade ou não? Qual a ração, o que você der para ele, ele come. Só que, por exemplo, outros animais não comem o que os cachorros comem. Um periquito, um passarinho, ele fica comendo carne? Não, ele não come carne. Ele tem uma alimentação especial, ele come grãos, ele come algumas folhas, alguns frutos até, mas ele não come carne. A mesma coisa nós. Quando nós comemos coisas que não é do nosso biotipo espiritual agora, isso vai fazer mal para nós. Antes nós comíamos qualquer coisa, mas agora nós comemos, temos que comer uma dieta especial. Fala assim, uma dieta especial. Aleluia. Só que a Bíblia, ela explica o que é ser muito feliz. Fala assim, muito feliz. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Primeiro capítulo de Salmos. Hoje eu trouxe até a minha Bíblia de papel, gente, para você ter uma ideia. Qual a importância? Bom que eu não esqueço, né, amor? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, na revista atualizada: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu fiz questão, esse ano eu estou lendo a NVI, eu sempre leio na RA, a Revista Atualizada, Almeida, mas esse ano eu vou ler a NVI, e eu estou trazendo também a NVI para você ter uma ideia do que está escrito nessa versão. O mesmo texto na versão NVI. Como é feliz, ou seja, bem-aventurados. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então você vê que nas duas versões tem coisas muito legais. E quando você junta as duas e pega o que as duas querem falar, fica impressionante o texto. Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso. Certa vez eu ouvi uma frase que me marcou, que a Bíblia é o único livro que você precisa ler com o autor do lado. Os irmãos entenderam? O Espírito Santo tem que estar junto com você. Porque o Espírito Santo é que vai trazer o que para mim e para você? Vai trazer a revelação da palavra. Vai trazer a vida de Deus através da palavra. Amém? A palavra vai falar com você. Então, o que o texto está querendo dizer aqui conosco, né? Sabe, o que você precisa entender é que a Bíblia é a nossa, é o nosso código de conduta. A Bíblia é o testamento que Deus deu para nós. A Bíblia é um presente, a Bíblia ela é o norte de tudo, é o livro de filosofia do crente, a Bíblia é a carta de amor de Deus para nós, para os seus filhos, a Bíblia é tudo para nós, tudo. Você sabe que todas as pessoas, por exemplo, cada pessoa que você conhece, que você, por aí, todas elas, sem exceção, elas têm uma linha de conduta na vida delas. Elas têm uma filosofia, elas têm uma ideologia. E essa ideologia vai fazer com que, vai moldar a forma como ela vive, a forma como ela responde às situações, a forma como ela vai viver nessa terra. Então, dependendo de como a pessoa pensar, ela vai viver. Quantos estão me acompanhando? Uma coisa que você precisa entender, muito importante, é que é o seguinte, que pensamentos produzem emoções. Fala assim, pensamentos produzem emoções. Essas emoções vão produzir comportamentos. Fala comportamentos. Esses comportamentos acontecendo várias vezes vão se tornar um hábito. Fala assim, um hábito. E esse hábito acontecendo várias vezes, sendo uma coisa habitual, vai moldar o meu e o seu caráter. Então eu e você, nós temos um caráter que foi moldado por aqueles pensamentos, que foram jogados, isso gerou uma emoção. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa ansiosa, o comportamento dela ansioso, aquilo vai gerar algo na vida dela, que ela vai ter um caráter de uma pessoa ansiosa. Ela vai andar ansiosa, mas o problema todo é que começou aqui no pensamento. Foi aqui no pensamento que começou. Então, todos os dias nós somos bombardeados com coisas que não são os pensamentos de Deus a nosso respeito e para as pessoas, e nem para Deus. Então, todo dia nós somos bombardeados com o diabo falando no nosso ouvido que nós não somos amados, que Deus quer nos condenar, que Deus não nos ama, Deus não está nem aí para a gente. E isso vai gerar uma emoção, ou um desespero, alguma coisa. Tem pessoas que ficam tomando atitudes, elas estão o tempo todo sendo o quê? Tomando bombardeios o tempo todo do inferno, as setas. E aí muitas pessoas não revidam isso, não colocam a palavra de Deus para isso, e aí o que acontece? Isso vai gerar um comportamento. Por isso que você vê pessoas matando umas outras, mas começou tudo aonde? Num pensamento, fala um pensamento. Como esse pensamento não foi barrado, você sabe, tem um ditado que diz que você pode impedir um passarinho, você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Então, quando você vê, por exemplo, pessoas se separando, não querendo mais ter relacionamentos com outros, pensando diferente agora, saiba, não foi do dia para a noite isso. Isso vem há tempos. Só que a pessoa teve um pensamento, ela deixou aquela seta entrar, aquilo gerou uma emoção, um comportamento, e aquilo dia a dia até gerar o quê? Um caráter. Só que a grande questão agora é que Deus quer que o nosso caráter seja o mesmo caráter dele. Caráter é característica, é a mesma característica, a mesma forma de pensar, a mesma forma de andar, ou seja, andar como Jesus. Mas para eu pensar como Jesus, eu tenho que o quê? Receber alimento da mesma forma que Jesus pensa, da mesma forma que os homens de Deus pensam. Quantos estão me acompanhando? A Bíblia diz para nós não nos conformarmos com esse século, Romanos 12, 2. Mas o quê? Renovarmos a nossa mente, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu e você precisamos ser transformados. O papel da igreja é te ajudar você a ser transformado. Não é você vir aqui, oh, cantar uns corinhos, receber uma palavra e ir embora, não. A palavra de Deus, a palavra que você lê, a palavra que eu libero aqui, ela tem que te confrontar em algo. Tem que mudar alguma coisa, porque senão não tem. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a alma do espírito. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. Quantas pessoas você conhece que estão lá presas, que receberam a palavra de Deus e a vida delas foi mudada, mas foi lá na prisão, não deu tempo de chegar antes. Quantos estão me acompanhando? Se tivesse chegado antes, ela não teria ido para lá. Então, a palavra de Deus, ela vem para quê? Para nos transformar, para nos mudar, para nos moldar a conforme Jesus Cristo. Fala Jesus Cristo. Então, sabedor disso, o que acontece? Eu e você precisamos entender que a parte mais importante do nosso dia, fala assim, a parte mais importante do meu dia é o meu devocional. Quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você, diariamente você se alimenta, o que você está colocando? Você está colocando Jesus dentro de você. Você está colocando vida dentro de você. Você está colocando a graça dentro de você. Aquilo está começando a entrar na sua mente, porque você está lendo, você está recebendo, você está ouvindo. Você ouve uma palavra, agora que você está me ouvindo, agora a vida de Deus está sendo liberada. Eu estou pegando a palavra de Deus aqui, estou liberando para você, para que essa palavra entre no seu coração, na sua mente, e ela fique. Isso gere um comportamento, uma emoção, e você fala assim, nossa, isso aqui está me mudando, eu estou vendo que a minha vida está sendo transformada, porque o quê? Eu estou sendo exposto à palavra de Deus. Você conhece alguém que fica exposto ao sol e não se queima? Você conhece alguém? Fica lá no sol torrando o meio-dia e não vai ter uma queimadura? Por quê? Está sendo exposto ao sol. Então, nós temos que ser expostos ao sol da justiça, que é Jesus Cristo, todos os dias. Então, nós precisamos nos alimentar. Alimentar da palavra de Deus. E esse alimento é que vai fazer a diferença. E é interessante nesse texto, muito importante, que o salmista fala três coisas importantes. Fala assim, três coisas importantes. Primeira coisa que ele fala, devemos rejeitar a forma que o mundo pensa. Fala assim, devemos rejeitar a forma que o mundo pensa. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. É mais ou menos o seguinte, olha aqui, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, eu tenho um propósito, Deus tem um propósito. Aí, quando eu não ando no conselho dos ímpios, aí, daqui a pouco, me detém, ou seja, me para o propósito de Deus. E daqui a pouco, eu estou sentado aonde? Com zombadores. Ou seja, os conselhos que o mundo dão para nós, seja para casamento, para negócios, para qualquer relacionamentos, nenhum deles presta. Quantos estão me acompanhando? Nenhum deles presta. Se algum presta, é porque foi copiado do quê? Da palavra de Deus. Mas, o que presta é o quê? É o que diz a palavra de Deus. Então, bem-aventurado, muito feliz, é aquele que não anda, não se detém, e daqui a pouco está sentado junto com os zombadores. Aí, na outra passagem aqui, que está na NVI, diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, que não, bem-aventurado aquele que não valoriza o que o mundo valoriza. Quantos estão me acompanhando? Então, quando você valoriza o que o mundo fala que é bom, você não vai ser feliz segundo Deus. Lembra? Felicidade segundo Deus. Amém, irmãos? Então, Deus não deseja... que nós sejamos iguais às pessoas do mundo, porque nós não somos mais do mundo. Nós somos agora filhos de Deus. E como filhos de Deus, Ele quer que nós vivamos de uma outra forma. Então, meu casamento não é um casamento igual que o mundo fica. Eu não resolvo da mesma forma que o mundo resolve. Eu resolvo o meu casamento, eu construo meu casamento com base na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Diz que o marido é como se fosse Jesus, e que a esposa é como se ela fosse a igreja. Então, como é que a igreja tem que falar com Jesus? Ah, marido safado, é assim que a igreja fala? É assim? Você fala Jesus safado? Não. Não, então você também não pode falar do seu marido. O marido, Jesus, ele fica te batendo todo dia? Ele fica te traindo todo dia? Os irmãos entendem o que eu estou falando? É Jesus. Então, o Jesus Cristo, o nosso Jesus, o que Ele faz conosco? Ele nos protege, Ele nos provê, Ele nos acalma, Ele nos agrada, Ele nos leva para passear, Ele nos ama, morre na frente, se joga na frente, quando estão me acompanhando. Então, essa é a forma. Então, muito feliz é aquela pessoa que entendeu que o mundo não pode... nenhuma ideia do mundo é boa para ele. Começa assim. Muito feliz. Fala assim, muito feliz. Bem-aventurado. Isso. Segunda coisa que ele fala, que é no versículo 2, que devemos ter prazer, fala prazer, de ler, meditar e aplicar a palavra de Deus. Versículo 2, antes, fala assim, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na versão NVI, diz assim, versículo 2, ao contrário, ou seja, não anda com os zombadores, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Sabe, irmãos, aqui está falando para você rechaçar o que o mundo pensa, os valores do mundo. Ou seja, quando você vê um artista, uma pessoa muito rica, e os valores dela são do mundo, você não tem, aquilo ali não é referencial para você. Quantos estão me acompanhando? Mas infelizmente para muitos crentes, sim. A vida que a pessoa leva, a ostentação, a pessoa queria ter aquilo. Queria viver como aquela pessoa vivia, mas espera aí, você não é mais aquela pessoa, os valores não são mais os mesmos. Tem pessoas que o código de conduta dela é uma série, ela viu o artista fazendo daquela forma, ela faz igual, mas espera aí, que base que tem isso? Aonde que isso vai dar certo? Os irmãos estão me acompanhando? Ou uma banda de rock... ou alguém que ela admira, peraí, mas essa pessoa que você admira, ela tem os valores de Deus? A base dela é a palavra de Deus? Não, então se não é, querido, esquece. E a segunda coisa é que ela tem prazer em meditar na palavra de Deus. Ler, meditar. Meditar o que é? Você ler e você falar, o que Deus está querendo falar comigo com isso? Tem pessoas que leem e falam assim, ah, tá bom. Eu já li, já fiz a minha parte, e fecha. Não, é para você ler, é que nem você vai comer. Você vai o quê? Se esbanjar, você tem satisfação. Quantos aqui tem satisfação em comer? Levanta a mão. Alguns eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Mas, nossa, pastor, é verdade. Tem gente, só eu estou levantando a mão que tem satisfação em... Irmão, não mente não. Quem é que gosta de uma picanha? Levanta a sua mão. Um bolo trufado de morango, de chocolate. Irmãos, a Bíblia tem que ser a mesma coisa para você. Você precisa ter prazer nisso. Pastor, eu não tenho. Eu falo assim, então você precisa começar, porque senão você não vai prosperar. Tenho que te dizer isso. Você já viu um monte de gente que quer comer, comer, comer e quer emagrecer? Quantos já viram isso aí? Ele está à procura do Santo Graal. É comer à vontade e quer emagrecer. Fala assim, querido, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ou você vai engordar, não vai. Você vai ter que fechar a boca. Fala assim, eu vou ter que fechar a boca. Pastor, mas lançaram o Ozempic. É, eu conheço um monte de gente que está tomando Ozempic e está comendo e não está emagrecendo. Percebe? Fala assim, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Percebe? Então eu e você, nós precisamos ter prazer. Prazer de meditar na lei. Prazer de ler a palavra de Deus. Eu quero te convidar esse ano, você junto com a sua célula, se você tem dificuldade, falar com o seu líder, você fala assim, líder, o meu alvo esse ano, eu preciso de um alvo da minha leitura bíblica. Eu vou ler a Bíblia o ano inteiro e eu preciso da sua ajuda. E você lê junto com o seu líder, você ou fazer junto a leitura com ele. Agora nós temos o WhatsApp, faz uma abertura de vídeo e lê, mas eu e você precisamos ler a Bíblia. Porque se eu e você não lermos a Bíblia, nós não vamos prosperar, não vamos crescer, não seremos felizes. Quantos estão me acompanhando? Sabe, normalmente as pessoas, elas caem, elas são subjugadas pelo inferno, porque não fazem o básico. Qual que é o básico? O básico é se relacionar com Deus. Fala assim para o seu irmão. Então, eu e você, nós somos pessoas que precisamos fazer isso, porque essa é a vontade de Deus, que nós, o quê? Peguemos a palavra de Deus, essa palavra vai me confrontar em alguma coisa, vai me mostrar alguma coisa, vai mostrar ou o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, e aí em cima disso eu vou começar a mudar, porque a palavra de Deus que está entrando dentro de mim. Foi muito engraçado esses dias, minha esposa comprou um... O que a Bíblia fala? A minha boca fala do que o coração está cheio. A minha esposa comprou um bolo, que a cor do bolo era azul. Do que era o bolo, amor? Espirulina, nem sei o que é isso. Mas não faz mal não, faz bem. E a cor que a mulher colocou lá, não sei se a espirulina é dessa cor, a espirulina é dessa cor? É azul? A espirulina é azul, só que ela faz bem para o corpo, sério, é um bolo funcional, né? Ela coloca proteína, um monte de coisa no bolo. É coisa meio, assim, metida, mas é boa, pode falar que é boa. E eu comecei a comer, e toda vez eu comia, não, sem açúcar, sem lactose e sem glúten. Nossa, perfeito para mim. Não, muito saborosa, espetacular, tanto que eu comi para caramba. Só que o que acontecia quando eu ia no banheiro? Fazer number two. Rapaz, parecia que tinha, sabe aqueles negócios do banheiro em mim? Que na hora que você sai está tudo azul? Ficava azul. Eu falava assim, desculpa eu brincar com isso, mas é porque, presta atenção, nós somos aquilo que nós comemos. Então, se você come coisa azul, vai querer sair vermelho? Não, vai sair coisa azul. Se eu como da palavra de Deus, a hora que eu for falar com alguém, o que vai sair de mim? Vida de Deus. Se eu só fico vendo política, Instagram, TikTok, na hora que eu for falar com alguém, você viu lá TikTok? Não tem nada para entregar. Não tem nada para dar para alguém. Não tem nada para liberar a vida para alguém. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você precisamos disso. É o nosso alimento. Lembra, Deus escolheu o maná lá no deserto. Ó, vocês precisam do maná. É essa comida que vocês precisam para viver no deserto. É aquilo que Deus... Então nós precisamos nos alimentar. Você tem pessoas na sua célula que falam assim... Olha, líder, eu preciso de você, eu tenho essa dificuldade. Você, líder, eu quero que você vá lá e fale, ó, irmão, você está lendo a Bíblia? Não, eu vou te ajudar a ler, porque é necessário. Daqui a pouco você vai ter prazer, no início você não vai ter. Você vai achar difícil. Você pode ver que na hora que você pega na Bíblia, o que acontece na hora que você pega na Bíblia? Sono. Por que dá sono? Porque a Bíblia diz que a sua carne e a minha carne militam, lutam contra o Espírito. Como a sua carne não quer que você reine em vida, o que ela vai trazer? Sono. Você pode ver, a sua carne para pagar R$50 num almoço, R$100, não tem problema nenhum. mas a sua carne para dar 25 de oferta tem. Por quê? Quantos estão me acompanhando? Porque para comer, beleza, mas para as coisas espirituais a sua carne não quer. Os irmãos estão me entendendo ou não? É uma guerra espiritual, queridos. A minha carne, o mundo e o diabo não querem que eu seja um homem de Deus. Vão contra isso. E eles vão fazer de tudo. Usar o meu corpo, usar as coisas que têm. Então, por exemplo, o que, que o mundo te oferece? Aqui na sua mão, todos os dias. Talvez tenha no seu celular tenha a Bíblia. Tem ou não tem? Mas tem outros aplicativos. Procura ver quanto tempo você fica nos outros aplicativos e quanto tempo você fica na Bíblia. Pronto. Mas está aqui na sua mão, para ficar mais prático para você. Antigamente não, antigamente tinha TV, poucos tinham condições de ter TV, sim ou não? Aí o que começou a acontecer? A tecnologia começou a avançar, ficou mais barato, todo mundo tem TV, depois ficou mais barato, teve DVD, depois a TV a cabo, hoje é streaming, todo dia você vai em qualquer casa, o que, que tem na casa? Netflix, Prime Video, tem TV a cabo, tudo facilitando para quê? Joguinho, PlayStation, tudo mais. Para quê? Para te tirar do tempo que você tem. O mundo fornece isso. Programas, filmes, tudo mais. Você pode ver, para assistir um filme, você tem todo o tempo do mundo. Para ler a palavra de Deus ou ouvir uma palavra, isso é a sua carne. Só que você, como homem e mulher de Deus, tem que mortificar a carne para quê? Para que você experimente do quê? Da prosperidade do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu e você precisamos vencer isso. Fala assim, nós venceremos. Fala, nós venceremos esse ano. Terceiro, repita comigo, tudo o que fizermos, prosperaremos. Versículo 3 diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Na versão NVI diz assim, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então aqui você vê que numa versão está bem sucedido, na outra está prospera. Prosperidade e ser bem sucedido é a mesma coisa. E por que você vê muitos crentes que não prosperam? Que a vida dele está paradinha. O que é prosperar, irmão? Prosperar, não importa, muitas pessoas pensam que prosperar é ser bilionário. Mas não é. Prosperar é aquela pessoa que ela ganha 2.000 reais, mas dá a impressão que ela ganha 20. Os irmãos estão me acompanhando? Não tem falta. Não tem falta nenhuma. Está sempre ali, é uma sensação que é impressionante. Os irmãos estão me entendendo, não? Daqui a pouco acontece alguma coisa, acontece uma situação, e ela, em vez de perder dinheiro, ela ganha dinheiro, ou tem um desconto, tem alguma coisa, e ela consegue avançar, consegue crescer. Você vê a mão, você vê o favor de Deus sendo liberado na vida dela. Quantos estão me acompanhando? Não importa se ela ganha 2 ou ganha 20. Porque você conhece pessoas que ganham 20 e o carro está sempre estourado, está tudo detonado, não consegue resolver nada. Espera aí, tem alguma coisa errada. Não está vendo o quê? Prosperidade. Não está vendo. Então, a vontade de Deus é que eu e você sejamos prósperos. É como um pai. O pai olha para o filho, quer ver o filho crescendo, avançando, prosperando, sim ou não? E prosperidade, querido, presta atenção, prosperidade não é só na área financeira. Você viu aqui, em tudo que ele faz, ele prospera, em todas as áreas. Então, nos relacionamentos, eu tenho que ter relacionamentos melhores. No meu casamento, o meu relacionamento com a minha esposa tem que sempre melhorar. No relacionamento com o meu filho, com a minha filha, tem que sempre prosperar. No meu relacionamento com os irmãos, tem sempre que melhorar. As pessoas verem a mudança em mim, eu me tornando igual a Cristo. Isso significa que eu estou o quê? Prosperando em todas as áreas. Amém, meus queridos? Então essa é a vontade de Deus. E eu quero te trazer um exemplo. Fala assim, um exemplo. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 1. Primeiro capítulo de Josué, pode abrir, na RA mesmo. Josué capítulo 1, versículo 1. Presta atenção que Deus falou para Josué. Moisés tinha, o contexto, Moisés tinha acabado de morrer e Josué ia entrar com o povo em Canaã. E olha o que Deus fala para Josué, presta atenção. Primeira coisa. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, versículo 7, sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você percebe que o que Deus falou para Josué, está lá a mesma coisa lá no Salmo 1. Medita, passe tempo lendo a palavra de Deus e seja corajoso para praticar a palavra de Deus. Como diz lá em Tiago, nós temos que ser o quê? Praticantes da palavra, não sendo mero ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da palavra. Sabe por quê, queridos? O problema é que muitas vezes, muitas pessoas, elas querem, elas pensam e desejam que a vida seja resolvida assim, que nem o Thanos, dá um negócio, resolve. Só que não é assim que funciona. Você leu lá comigo que no devido tempo, no tempo certo, vai acontecer. Tem coisas na sua vida que você vai pensar hoje, você vai orar e vai acontecer amanhã, ou vai acontecer daqui a meia hora. Mas tem coisas que você vai orar, que você vai pedir, que você vai declarar, que vão demorar 20 anos. Nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei, Deus é fiel para fazer. Deus é fiel para manifestar. Quantos estão me acompanhando? Então Deus está falando aqui para Josué, para ele ser forte e corajoso. Mas forte e corajoso no quê? Para ele meditar na palavra, porque vai precisar de força. Você vai ter que lutar contra o seu corpo para ler a palavra. Você vai ter que lutar contra o mundo, porque o mundo quer determinar o tempo que você lê a palavra, o tempo que você tem com Deus. Só que quem determina esse tempo é você. Quantos estão me acompanhando? Você tem que chegar e tomar uma posição. Você tem que chegar e falar assim: não, espera aí, eu nunca li a Bíblia um ano inteiro, a Bíblia inteira num ano, isso aqui eu vou colocar como alvo na minha vida. Todo dia eu vou pegar uma porção da palavra, eu vou me debruçar ali, vou tirar dúvida, se tiver que tirar dúvida com alguém, não entendi, pode me procurar, procurar o líder, se não souber, procura o discipulador, se não souber, me procura, se não souber, eu procuro o pastor Wilson, o pastor Fernando, o Papa não, porque o Papa não conhece a Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Mas eu e você precisamos comer da palavra. Eu e você precisamos, porque nós somos o povo do livro. Isso aqui, a palavra de Deus, é o que nos conduz. À medida que eu vou lendo a palavra de Deus, ela vai me mostrando. Ela vai me mostrando como eu tenho que andar. Ela vai me mostrando como eu tenho que me relacionar com as pessoas. Ela vai me mostrando como eu tenho que conduzir a minha esposa, conduzir a relação com meu filho. À medida que eu vou lendo a palavra de Deus, ela vai me trazendo sabedoria. Não é do dia para a noite. Mas à medida que eu vou comendo, nossa, isso aqui eu não tinha visto, olha isso aqui está falando para mim agora, nossa, estou fazendo isso aqui errado. A palavra de Deus diz que é para eu não mentir, que crente não tem que mentir, que eu sou o representante de Deus na terra. Então, peraí, na hora que eu vou no lugar, eu estou representando a Deus. Como é que eu vou representar aqui? Eu vou dar um balão em alguém? Eu vou enganar alguém aqui? Eu vou enganar minha esposa? Eu vou enganar os meus irmãos? Peraí, quem é? A Bíblia me ensina isso. A Bíblia me ensina que eu tenho que ir lá e perdoar as pessoas que fazem mal para mim, que eu tenho que orar pelos meus inimigos. Então, peraí, se eu não estou orando ainda, eu preciso orar, porque eu preciso praticar o que está escrito. Ser forte e corajoso para praticar a palavra de Deus. Porque isso é que vai me fazer ser próspero. E em tudo que eu colocar a mão, eu vou ser bem sucedido. Mas o problema é que as pessoas não querem ter o trabalho, não querem lutar para ler a palavra de Deus. Não querem dar muito tempo. Eu quero é para ontem, pastor. E se não resolver, eu vou embora. Quero te falar, você não me viu aqui na hora do culto? Porque eu fui visitar uma moça que está com câncer. E ela está numa cama de hospital dentro da casa dela. O nome dela é Bruna. Desculpa, é Rosilene. O marido dela é Bruno. O Bruno parou de trabalhar para cuidar da esposa. E eu pensei que eu ia levar a palavra de Deus. Eu fiquei falando de Deus para ela, mas na verdade ela que ministrou para mim. Porque a menina, ela estava focada na palavra de Deus, e você tinha que ver como é que ela estava, ela estava tranquila. E eles contando para mim que, por conta dessa atitude, como Deus tem ajudado, tem provido, tem gente que liga para o Bruno e fala, Bruno, passa o seu Pix aí que eu vou passar dinheiro para vocês. Aí ele começou a trabalhar de Uber, aí ele conseguiu colocar uma senhora cuidadora para cuidar da esposa dele, a esposa dele nem se mexe. Não está se mexendo por conta do processo. Daqui a pouco ela vai voltar. E nós vamos orar e ela vai voltar. Mas aí eu estava olhando lá. Eu falei assim, engraçado. Tem crente que não está na cama que nem ela está. E eu falei isso para ela. Eu conheço gente, crente que não está na cama que nem você está. E está pior que você. Não tem fé em Deus. Não acha que Deus pode. Sabe por quê? Isso aqui é só mais um livro, não é o livro da vida dela. Se você tivesse que escolher um livro para você levar para o resto da sua vida, para as suas férias, sabe que livro que você tem que levar? Esse daqui. Porque à medida que você vai lendo isso aqui, vai te trazendo paz, vai te trazendo alegria, vai te trazendo vida, e a graça de Deus se manifesta, a vida de Deus se manifesta. E aí a gente começou a conversar, comecei a declarar, orei e senti tanta paz. E ela recebe palavra, fala, pastor, eu sei que isso aqui é só um momento. Aí ele falou assim, pastor, todo mundo que vem aqui fala de Jó e fala de José. Eu falei, a dupla Jojó, né? Eu falei, é. Porque exatamente, eram homens que eram tementes a Deus e queriam fazer a vontade de Deus e passaram por situações difíceis, mas lá no final, experimentaram do melhor. Porque eram tementes a Deus. Eu conheço pessoas que andam, que têm dois braços, mas não prosperam em nada, não crescem em nada. E sabe o que ela me falou? Falou, pastor, meu irmão, ele era ateu. E por conta da minha situação, que ele me viu, ele começou a ficar muito mal. E aí ele começou a procurar Deus. O chefe dele é um pastor, levou ele para um encontro, ele teve uma experiência com Deus, e ele foi totalmente transformado. Hoje ele é um outro homem. Aí sabe o que ela virou e falou para o irmão? Se eu tivesse que passar tudo isso de novo, só para você se converter, eu passaria. Aí pensa se não fui eu que fui ministrado lá. Falei, precisamos de mais crentes assim. De gente que se entrega para o Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Eu estava lá, eu falei assim, ó, estou sendo ministrado aqui. Chorei, porque é a realidade da vida. Nós vamos passar por situações difíceis, Jesus disse. Mas a questão é, Se você tiver com isso aqui como sendo o seu guia, seu testamento, e você pegar essas promessas e tomar para você, você vai sempre dar uma resposta de homem e de mulher de Deus. Chama a equipe de louvor. Eu quero te convidar a você, essa Bíblia é grande porque ela é de estudo, mas eu quero, não sei se você vai comprar uma Bíblia, eu não sei se você vai ler ela no celular, para mim é indiferente, o importante é que você leia, o importante é que você tenha um tempo de devocional com Deus, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, porque é exatamente isso que os seus três inimigos não querem. O diabo não quer que você se relacione com Deus, a sua carne não quer e o mundo não quer. O mundo sempre vai te oferecer outras coisas em vez de estar aqui, em vez de ler a palavra. Não, você tem muita coisa para fazer hoje, muita coisa. Deixa eu te falar, a coisa mais importante que você tem é isso daqui. Você lendo esse texto, os textos, Deus vai falar com você, Deus vai ministrar o seu coração, vai te dar direção. Mas muitas vezes você chega e fala assim, não, isso aqui é mais um livro para ler. Não, querido, se você admirar esse livro e entender que isso aqui é a coisa mais importante, é o testamento do cristão, tem o antigo e o novo. O que é um testamento? É algo muito rico, que alguém muito rico deu para você, para que você seja rico, entendeu? O teu pai é muito rico, o meu pai é muito rico, e ele deu isso aqui, a palavra de Deus, para você ser rico, rico em todas as áreas, próspero em todas as áreas. Às vezes você quer tomar uma decisão, aí aqui está escrito, olha, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Está falando o quê? Vai procurar alguém, alguém que tem mais experiência com você, alguém que já cresceu, já foi além, pergunta para ela, olha, será que é assim para fazer? Alguém que já foi na frente, já chegou lá, para você ir no Monte Everest, você vai conversar com quem? Com alguém que já chegou lá no Monte Everest ou com aquele que nunca chegou? Eu vou conversar com aquele que já chegou no Monte Everest, que ele vai me ensinar, falou, ó, naquele desfiladeiro lá, se você for para a esquerda, você está morto, sempre vai pela direita. Eu vou conversar com esse que chegou lá. Óbvio, se ele não quiser que eu morra, né? Mas eu vou conversar com quem chegou lá. Porque a Bíblia diz, na multidão de conselheiros, eu não vou ficar tomando decisões aí. Não, eu vou perguntar. Eu vou orar ao Senhor. Olha, será que eu não posso estar errando? No meu casamento não está bem. Eu vou lá, peraí, quantos? Eu não vou perguntar, olha, aquele casal lá tem 20 e poucos anos de casamento, acho que eles têm alguma coisa para me falar. Está escrito aqui. Aqui está falando, ó, vai lá e perdoa os seus inimigos. Porque quando você perdoa os seus inimigos, tem brasas vivas sobre você. Pessoas que você sabe que te detestam, porque Deus não quer que você tenha rancor, não tenha mágoa de ninguém, porque Ele quer que você seja igual a quem? A Ele. Os irmãos entendem? Está tudo aqui, e à medida que você vai colocando isso no seu coração, você vai sendo moldado, transformado, e vai chegando à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Que é essa vontade de Deus, que eu e você sejamos o quê? Iguais a Cristo. Toda vez que você lê isso aqui, sabe o que você está falando? Jesus, você não morreu em vão, eu vou ficar parecido com você, porque aqui você vai me ensinar em como ser parecido. Hoje nós vamos ceiar, sim ou não? Toda vez, a ceia fala do quê? Para você lembrar do quê? Da morte do Senhor. Então quando eu pego esse livro e leio, eu estou lembrando, eu estou falando assim, Senhor, você não vai morrer em vão, eu vou ser transformado, porque o Senhor morreu para eu ser transformado, o Senhor morreu para eu ser mudado e transformado. Como você está me acompanhando? Sabe, Deus tem a prosperidade para você, mas você precisa desejar essa prosperidade, você precisa falar assim, eu quero ser transformado, eu não quero ser mais a mesma pessoa. eu quero ser mudado, porque o Senhor tem isso para mim. E Ele deu o maior presente que poderia dar, a morte dEle na cruz e a sua palavra. E aí quando você admira o Senhor, a morte dEle na cruz, e quando você lê a palavra dEle, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada. Quantos estão me acompanhando? Quero pedir que você fique de pé, apaguem as luzes.